E a pessoa pergunta se é possível ter indicações claras a respeito da localização de Mictlantecuhtli, porque no Equador estamos sob a aura deste centro. Nós diríamos que no plano etérico, Mictlantecuhtli ancora nos Andes peruanos, como ancoragem. Mas Mictlantecuhtli quer dizer, em outras palavras, a energia de Samana ancorada na Terra. Samana, que é uma entidade intergaláctica, que ancora na Terra através de Mictlantecuhtli. Então não quer dizer que esta energia de Mictlantecuhtli, ou esta energia extremamente avançada, seja localizada somente nos Andes peruanos. Etericamente, a energia de Samana, um raio de Samana, está ancorado ali. Mas isto irradia para toda a Terra. E etericamente, o Equador está bem perto. Esta entidade, que nós chamamos de Samana, atua em vários planetas, não só na Terra. E ela começou a atuar em vários planetas depois de que, 2000 anos atrás, ela recebeu aqui na Terra a energia do Cristo cósmico, que encarnou nela. Então, esta energia do Cristo cósmico encarnou aqui na Terra, e a partir daí, Samana passou a atuar em vários planetas. Então, não é só aqui no Peru, não é só em Mictlantecuhtli na Terra, mas isto está irradiado por vários planetas. E este Samana, ou esta entidade que encarnou o princípio crístico, Cristo cósmico, há 2000 anos, este Samana, atualmente, tem as suas raízes não na Terra e em nenhum planeta, embora esteja presente e atuando em vários planetas. Mas as raízes desta entidade, as raízes desta grande força estão no núcleo central do cosmos, deste cosmos que se conhece. Então, Samana como entidade, Samana como energia, é algo que nós não podemos conceber, porque, sendo algo que tem as suas raízes, tem os seus princípios no núcleo central do cosmos, isto para a Terra representa, não digamos uma oportunidade, representa a confirmação de que a Terra está salva, de que a Terra vai ser aquilo que tem de ser. Veja que nós, como humanidade, estamos aqui no meio disto. E não temos que perder esta perspectiva, porque se formos olhar a humanidade, não tem nem como pensar nestas coisas. Não tem nem como pensar que a Terra vai ser salva, que a Terra não vai explodir. Mas a humanidade é uma das coisas que acontecem aqui dentro. Porque aqui dentro acontece também esta presença de entidades que têm as suas raízes bem fora da Terra, que têm as suas raízes até no centro deste cosmos, como nós chamamos de governo celeste central. E Mictlantecuhtli, na Terra, é este centro que ancora esta voltagem. Então nós temos em Mictlantecuhtli, temos aqui na Terra, uma voltagem energética que, eventualmente, não estamos usando. Estamos usando a mínima parte desta voltagem. E esta voltagem está fazendo o trabalho de ajustar a vibração terrestre, a vibração deste planeta, com a vibração do sistema solar inteiro, ou com a vibração do Sol, ou com a vibração de áreas extrasolares. Tudo isto é feito em Mictlantecuhtli. Tudo isto é trabalho desta grande entidade. Agora, esta entidade que está com um fio ligado a Mictlantecuhtli, esta entidade opera a partir de bases que não estão neste planeta. Nós estudamos, conhecemos, não através do livro Niskalkati, conhecemos bases que funcionam neste planeta. Mas existem bases extraplanetárias. E Samana está nas bases extraplanetárias. Samana não está em nenhuma base aqui da Terra. Nenhuma base da Terra suportaria a energia de Samana. O que existe é um fio da energia de Samana ligada a Mistritlã. E isto, então, é para nós uma presença que confirma o que a Terra será, confirma o que a humanidade também será. E quando Samana tem as suas bases fora da Terra e um fio ligado aqui em Mistritlã, esse fio que ele tem ligado a Mistritlã é considerada uma das conexões pelas quais todos os filhos do cosmos presentes na Terra vão poder voltar para casa. Isto é, com esta presença de Samana, com este fio ligado em Mistritlã, isto é o caminho, isto é o trajeto, ou isto é o meio que nós temos para voltarmos para casa, para voltarmos para o cosmos, que é o nosso lugar, que é o nosso nível de consciência. Então, para diferentes pontos do universo, os seres libertos da Terra podem ir com a consciência. E isto é através desses fios que Samana construiu, que Samana mantém em várias bases coligadas com o planeta Terra. Uma pessoa pergunta, o que é a queda da Terra? Porque nós todos sabemos que hoje a Terra já está com o seu destino definido. Mas nem sempre foi assim. E aconteceu, sim, a queda da Terra no passado. A Terra, antes de se materializar, a Terra foi suprafísica. A Terra era outro material. A Terra não era física. E quando a Terra não era física, a humanidade nem estava aqui ainda, quando a Terra não era física, a Terra não era um planeta físico no espaço, a Terra tinha uma consciência planetária diferente da de hoje. Porque a consciência da Terra também muda. Um planeta é transmutado, isto é, a sua consciência pode sair e entrar outra. Então, no princípio, quando a Terra não era física, a sua consciência era uma entidade de altíssima evolução, não tinha nenhum material físico e era pura energia. Naquele tempo, aqui na Terra, esta consciência se comunicava com mundos muito avançados, muito evoluídos, até com outras galáxias. A consciência do planeta, a consciência da Terra. Então a humanidade, que foram essas vidas recolhidas do cosmos, de todo o universo, não? Que não estavam resolvidas e colocadas aqui, foram colocadas em um planeta onde havia uma consciência extremamente avançada. Tanto assim que esta consciência teve que ir embora e vir outra que pudesse lidar com esta humanidade. Então mudou o Logos da Terra. Veio uma outra consciência, veio uma outra entidade, que hoje é a entidade de consciência do planeta, adequada para lidar com esta humanidade aqui. Agora, quando ele ainda não era físico, ele participava da harmonia geral do cosmos, participava das belezas do cosmos, ele fazia parte desta harmonia. Mas, quando este planeta foi se materializando, se tornando físico, o Logos de pura energia teve que transmigrar e veio outro Logos para concentrar este trabalho na materialização. E aí começou, então, o desenvolvimento da humanidade. Quando isto começou a se solidificar e a entrar nos planos materiais e a desenvolvendo a humanidade, isto constituiu uma queda com respeito ao planeta que era, ao Logos que havia aqui, e com respeito à participação que havia aqui nas coisas do cosmos. Então houve uma queda. Houve uma queda e a Terra começou a se materializar, a Terra começou a se solidificar, e então os seus contatos, a sua trajetória era a própria das coisas materializadas. Como um ser materializado, ele não poderia ter os mesmos contatos com a energia pura como tinha quando não era materializado. Então houve uma queda da Terra. Esta queda da Terra é uma mudança de estado, porque mudou o trabalho da Terra. A Terra tinha que se materializar, tinha que desenvolver o processo da evolução natural, da evolução humana, da evolução das almas. Então mudou o processo da Terra. Mudou. Como se fosse outro planeta. Havia outra entidade aqui responsável. Havia outra energia. Passou-se da energia pura para a energia pronta para a materialização, pronta para um outro tipo de evolução. Neste momento, entra Samana, esta grande entidade, que, como consciência, é como se fosse milhões de outras consciências menores, mas todas positivas. Nós chamamos essas consciências de naves. Então, é como se Samana tivesse milhões de naves na sua consciência. Então, aqui entrou este verdadeiro exército da luz aqui na Terra, para manter a Terra integrada e para cultivar a evolução da Terra nesses níveis. E esse mesmo grupo de consciências, ou este mesmo grupo energético, desde este momento que a Terra caiu, que a Terra teve a sua queda de energia pura para energia materializada, então este mesmo grupo, a partir daí, passou a se encarregar da reintegração da Terra no cosmos, nesta energia pura, nesta consciência única. Então, é bem claro para nós este papel desta energia samana, que seria bom que nós não tivéssemos isto como uma pessoa, nem como um indivíduo. Apesar desta energia, de quando em quando, de época em época, esta energia se coligar com algum indivíduo ou com algum ser em especial e fazer estes contatos através dele entre a Terra e o cosmos, entre a Terra e a energia pura e os mundos supraterrestres. Como nós vimos há 2000 anos, que um fio desta energia encarnou aqui num ser que fez um trabalho que todos conhecem. E assim, esta energia pode atuar não só sobre seres individualmente, como no caso daquele venusiano, que era Jesus, como também de outros seres que possam, durante a vida da Terra, durante a história da Terra, terem eventualmente encarnado um fio desta energia para levar este planeta adiante. Porque sem esta energia do cosmos, só com a energia da Terra e com a energia desta humanidade, nada seria possível fazer. Então é preciso que venham essas forças, essas consciências, ou que venham essas entidades com esta energia pura e que aqui comecem a introduzir aquilo que é necessário para o desenvolvimento superior deste planeta. Nós estamos falando estas coisas também a propósito do livro que vocês têm este mês como sugestão de estudo, que se chama O Encontro Interno, A Consciência Nave. É um livro que tem esta energia. É um livro que tem uma ligação com estes fatos. É um livro que não fala das naves, do que aparece no céu, de um ponto de vista só material, mas fala das naves como consciência, como uma consciência. Então, neste encontro interno, você fala de Samana como se fosse uma nave infinita, com milhões de outras naves na sua aura. Então se está usando a palavra nave, não para aquilo que eventualmente se possa ver no céu, nos planos intermediários. Porque nos planos intermediários nós podemos ver luzes, podemos ver objetos, podemos ver espaçonaves, nos planos intermediários. O livro não fala desses planos intermediários. O livro localiza os seus conteúdos e a sua energia nos planos da energia pura, nos planos em que uma nave é uma consciência. Por isso é que o livro chama-se A Consciência Nave, como subtítulo. É uma oportunidade que nós temos de transmutarmos este assunto. É uma oportunidade que nós temos de ir além deste assunto visto como sempre se vê. Porque nós falamos de naves mães, falamos de naves laboratórios, não? E são mesmo. Mas vê-se que nós estamos nos referindo a isto em planos intermediários e que não são energia pura. Porque no plano de energia pura, nós vemos as naves como consciência, como um tipo de consciência. E esse tipo de consciência, que nós chamamos de consciência nave, isto se relaciona com a nossa mônada. Isto não se relaciona com o nosso mental. E nem se relaciona com o nosso visual. Não se relaciona com a nossa visão. Com a nossa visão etérica ou com a nossa visão física. Isso são outras naves. Isto é um outro nível do trabalho com estas naves. A consciência nave, ela não é localizada assim. A consciência nave se relaciona com a nossa mônada. Isto é, cada um de nós é uma nave. Só que, dito assim, parece que cada um de nós vai tomar uma forma e aparecer. Não, cada um de nós é uma nave como mônada. Porque a mônada tem esta consciência. A mônada tem esta consciência da energia pura e que corresponde à energia das grandes naves, das naves mais puras. Então é na nossa mônada, é no nosso espírito, é no nosso plano monádico que se dá o nosso verdadeiro trabalho com a nave, com esta consciência. E a partir então da mônada, nós vamos então entrar em contato com a consciência nave. Aí vamos entrar em contato com os prolongamentos da aura de Samana, esta entidade que estávamos falando no princípio. Então isto não é uma entidade inatingível para nós. Esta entidade, este Samana, isso está coligado com a nossa mônada. Esta consciência nave inclui a nossa mônada. Então cada um de nós como nave, como consciência nave, está nessa aura, faz parte disto. E portanto, as mônadas desenvolvidas, as mônadas que já reconhecem isto, as mônadas que são já em si consciência naves, estas mônadas não são mais prisioneiras desta terra. Estas mônadas têm o universo, ou têm o cosmos como seu campo de tarefas e seu campo de trabalho. Abaixo dessa consciência nave, isto é, abaixo desse nosso nível monádico, onde nós somos esta consciência, abaixo disso é que se dão muitos trabalhos preparatórios e que nós conhecemos. Mas nós não temos que confundir esses trabalhos com a consciência nave. Consciência nave é muito mais pura e está muito mais além. E esses trabalhos preparatórios que acontecem conosco são operações cirúrgicas, curas, transplantes de órgãos, transplantes de corpos. Isto tudo acontece, mas é nos planos intermediários. Isto é nos níveis entre o nível da nossa consciência externa e esta consciência nave. Mas tudo isto que diz respeito aos nossos processos individuais e particulares, muitas vezes até físicos, isso está nos planos intermediários. Nós temos que saber estas coisas, porque neste período da evolução das mônadas e da evolução da humanidade, todas as mônadas ou todas as consciências naves que já despertaram no seu próprio interior, todas as consciências naves, todas as mônadas que já tomaram consciência de si próprias, estão devolvendo os átomos materiais para o reservatório geral dos átomos, que é para elas poderem, como energia pura, se liberarem e irem para as naves maiores e se integrarem às naves maiores. Isto só é possível quando a mônada vai devolvendo ao reservatório material dos átomos, ou ao reservatório geral dos átomos, os átomos mentais que ela tem, os átomos astrais e os átomos etéricos físicos. Este livro Encontro Interno, ele está estimulando o nosso ser interior a este processo, isto é, está estimulando o nosso ser interno a um contato com a consciência nave, isto é, a um contato com o próprio nível monádico, para que ele possa colaborar na restituição desses átomos, para que nós possamos nos desapegar de tudo aquilo que é dos planos intermediários. Porque através do desapego de tudo aquilo que está nos planos intermediários, é através do desapego que se devolve os átomos. Então o desapego não é um fato moral. O desapego não é só um fato espiritual. O desapego é um fato, inclusive, muito prático e muito material. Porque de cada momento, de cada átomo de desapego, você ali devolveu um átomo para o reservatório geral. E você foi ficando livre, como consciência nave, dos átomos materiais para você voltar para o seu exército de luz. Para você poder integrar consciente e livremente todo este exército dos céus. Todo este exército de naves, não? Que tem em vários planetas muitas tarefas e que aqui na Terra tem a tarefa que nós conhecemos. Se nós, como consciência nave, como mônadas, vamos nos desapegando de tudo aquilo que está nos níveis intermediários e com isto vamos devolvendo os átomos para os reservatórios gerais, isto vai fazendo com que o karma individual vá ficando também transmutado ou vá ficando liberado. Porque karma está ligado a átomo. Karma está ligado aos planos intermediários, principalmente. Então nós, como consciência nave, nós no nosso encontro interno, isto é, no encontro com esse nosso núcleo profundo, puro de consciência, nós como nave lá dentro, então vamos devolvendo esses átomos, vamos devolvendo tudo isto que é dos planos intermediários, né? E com isto, o nosso karma, as coisas passadas, as coisas que atraem, as coisas que pegam, as coisas que ligam o ser aos níveis intermediários, todas essas coisas vão sendo liberadas, vão sendo devolvidas. Então veja, quando nós estamos em nível humano, estamos trabalhando em nível humano, nós temos realmente uma vida kármica. E temos que lidar com esta vida kármica e temos que resolver esta vida kármica pelos processos que nós conhecemos através da lei do karma. Como consciência nave, nós temos que só soltar, temos que só nos desapegar, Temos só que restituir para o reservatório geral todos os átomos intermediários. E com isto vai o karma. Compreende? Com isto vai o karma. Então, o trabalho kármico aqui na Terra, isto é, o trabalho kármico nas almas, no mental, no emocional e no etérico, o trabalho kármico nesses níveis é um. É um trabalho kármico de equilíbrio, de restituição, é um trabalho kármico de 10 mandamentos mesmo. Agora, esse trabalho na consciência nave é completamente diferente. A mônada, nós, no nosso encontro interno, só temos que soltar, só temos que nos desapegar, que renunciar, só temos que entregar, que devolver, que doar. Então, o karma, aqui tem um outro valor. Na consciência nave, o karma não prende, não restringe. É outro trabalho kármico. É um trabalho puro de soltar, de devolver para o reservatório geral tudo isto que nós temos consciência que está conosco. Então é uma consciência pura, esta consciência nave. Este livro é um dos livros mais completos que nós temos, de maiores coligações que nós temos. E assim, nós temos toda esta coligação, que é esta consciência nave, e depois, no mesmo livro, temos todas as conexões desta consciência nave, de nós como nave, com entidades, com esquemas, com mundos, com comandos, com conselhos. Então, vamos ver se durante o mês nós nos dedicamos a este livro, que, repito, é um dos mais completos que nós temos, que dão mais margem para nós nos reconhecermos, para nós termos este encontro interno e depois começarmos a ter esta visão um pouco maior da vida, um pouco maior deste mundo cósmico. Pois não.
Quando se diz que a humanidade está em juízo e que 10% é resgatável.
Pois é, estes são números e são dados que se dava tempos atrás. Tudo isso está em evolução, tudo isso está evoluindo, tudo isso está num amplo processo evolutivo. Então, pode já ter havido muito resgate, pode já ter havido juízos parciais, como há. Vocês estão vendo áreas do mundo hoje que estão em pleno juízo. Estão em pleno juízo. Para eles aquilo é um juízo universal. Tudo queimando. Tudo explodindo. Então, isto tudo é concomitante. Isso está havendo, isso está acontecendo. E quando se deu esses números, quando se deu essas proporções, estava-se para entrar nesta fase crítica, nesta fase mais específica da purificação planetária. Então, isto pode ter mudado. E isto pode estar já num outro ponto. Porque muitos seres já foram resgatados, muitos seres já foram transmigrados, muitos seres já tiveram seu encontro interno, mudaram de plano de consciência, mudaram de dimensões, mudaram de mundos. E outros que estavam numa consciência mais indiferenciada já conseguiram alguns contatos e já conseguiram partir para uma evolução mais diferenciada, mais individualizada. Porque havia, e ainda há, na Terra, encarnados, muitos seres que têm ainda consciência de tribo mesmo, que não têm ainda uma consciência de que é um indivíduo. Ele se identifica com a tribo, se identifica com um grupo, fanáticos mesmo. Então, isto são seres que precisam ainda, num certo sentido, tomar consciência da sua individualidade. Existe tudo isto nesse planeta. Este é um planeta muito heterogêneo. A consciência nave, que cuida de tudo isto em um nível de energia pura, isto está localizado no nível de mônada consciente, de espíritos conscientes. E o trabalho destas naves é um dos trabalhos mais necessários e é um dos trabalhos mais atuais neste planeta. O trabalho das naves, dessas consciências naves, destas mônadas que devem atrair, que devem congregar e que devem unir todas essas consciências que possam vibrar nos níveis de energia pura e sutil.